Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!
Fala, nação rubro-negra! Boa noite para você que está nos acompanhando aqui ao vivo nesse início de noite de segunda-feira, início de uma semana decisiva para o Flamengo, uma semana que pode carimbar a vaga do Mengão na final do Campeonato Carioca. E agora, obviamente, como já é de costume para você que acompanha o Coluna do Fla, o Notícias do Fla começando às 6 horas da noite para poder levar para você todas as informações do Flamengo. E olha só, no programa de hoje, a gente vai ter... Tem notícia aqui, cara, que eu tenho certeza que você quer saber. Ó, primeiro, a gente vai falar dos números do De La Cruz, que está jogando uma barbaridade, está com números surreais, acima da média. A gente vai falar também dessa boa campanha que o Flamengo tem, inclusive nos clássicos, né, do Tite. Então, é um Flamengo que vem massacrando os números. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre o Gabigol. Gabigol foi desfalque nos últimos dois jogos. Será que ele vai jogar contra o Fluminense no jogo de sábado? Será que ele se recuperou a tempo? Será que o Gabigol será relacionado? A gente vai trazer aqui para você. Além de, é claro, a gente vai trazer também todas as informações sobre a reunião do Flamengo com a Caixa Econômica Federal sobre o estádio do Flamengo no gasômetro, que inclusive o Coluna do Fla tem imagens exclusivas. E por fim, já quando a gente estava entrando ao vivo, já quando a gente ia preparando todo o material para a gente entrar ao vivo agora, vem aí a informação de que um rapaz aí está denunciando o Wesley por uma suposta agressão. Wesley, lateral direito do Flamengo. Então, pessoal, Notícias do Fla de hoje está imperdível, você não pode perder. E é claro, siga com a gente aqui ao vivo, porque daqui a pouco eu sei que você está esperando o Boa Noite do Túlio, mas calma, só depois da vinheta. Galera, já clica no curtir, se inscreva no canal. Diga aí, Túlio, boa noite pro pessoal, já fazendo a convocação, né?
Isso aí, boa noite, Léo José, boa noite, Leandro Martins. E aí, Leandro? Boa noite, Nação Rubro-Negra. Nosso querido Enzo Chaves está aqui, que é membro do Clube do Coluna. Bora falar de Mengão, já começando a semana com bastantes informações, né? Informações, inclusive, que a torcida, né, sempre almeja, sempre gosta de debater também. E vamos que vamos falar de Mengão, tudo nosso e nada dele sempre.
Vamos lá, pessoal. Olha só, primeiro, é importante a gente falar do momento do Flamengo. O Flamengo veio de ótima vitória sobre o Fluminense no sábado. O Flamengo venceu por 2-0, encaminhou a classificação para a final do Campeonato Carioca. Mas vale lembrar que esse bom momento do Flamengo não é de agora. Não veio do clássico desse final de semana. É um trabalho que vem sendo construído e não à toa o Flamengo tem ótimos números na temporada. Aproveitamento de campeão, defesa imbatível e mais. Veja números do Flamengo na atual temporada. Como eu falei, pessoal, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, encaminhou vaga na final do Campeonato Carioca. E com isso, o Flamengo completa aí, o elenco profissional do Flamengo completa 12 jogos na temporada. Ao todo, o Flamengo tem 9 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Mengão está invicto, ainda não perdeu. Tem 83% de aproveitamento, 25 gols marcados, com uma média incrível de 2 gols por jogo, além de apenas 1 gol sofrido. Vale destacar que esse gol sofrido do Flamengo foi ainda sob comando do Mário Jorge, né? Aliás, esses números aqui estão errados, inclusive. Porque aqui nos... Tá certo. São os 12 jogos do Flamengo na Taça Guanabara, contando tanto o Tite quanto o Mário Jorge. Exato, são 12 jogos, contando os 10 do Tite, os 2 do Mário Jorge. São 9 vitórias, 3 empates, 25 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Túlio, a pergunta é óbvia. Esses números dão credencial para que o Flamengo seja hoje, neste momento, em março, Flamengo hoje é o favorito para ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores?
Ah, com certeza, né? Esses números aí, por mais que algumas pessoas, mas são adversários mais fracos e campeonato estadual, mas eu estava vendo, a Mônica publicou esses dias no Twitter, eu até compartilhei também, que o Flamengo vem batendo marcas, né, que não eram atingidas desde 1970, né, no final dos anos 70. Então, não é qualquer equipe, tanto times do Flamengo ou outras equipes adversárias que conseguem alcançar, né, esses dados, que esses recordes e estatísticas, números, que o time do Tite hoje vem conseguindo. E aí, claro, a gente até falou aqui na semana passada, sempre vem falando sobre essa questão de evolução, né, como que a gente vem acompanhando essa evolução do time do Tite, e a tendência é que quando a gente for enfrentar equipes mais fortes, né, quando começar o Campeonato Brasileiro, as fases mais decisivas da Copa do Brasil, mesma coisa Libertadores, a equipe já tem evoluído muito mais, e talvez a gente, até em outros programas, né, quando chegar nesse momento, a gente vai estar trazendo aqui outros dados até, porque a tendência é essa, né? É lógico que a obrigação do Flamengo sempre com equipes inferiores é sobrar, né? E o Flamengo tem sobrado com equipes de qualidade. O Fluminense, não vive uma boa... Isso é um problema deles, né? É a mesma coisa que querer desvalorizar o 4-1 que eles fizeram, inclusive foi a última vitória deles em clássico ano passado, porque o Flamengo tinha um péssimo treinador na época. Isso é um problema nosso, né? Deles. Eles fizeram o papel deles, né? Eles precisavam tirar a diferença de 2 gols, né, da primeira partida, e fizeram de forma magistral, uma goleada que entra para a história. É a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Times pequenos, a gente tem vencido bem. O Fluminense, além de ter vencido, o Flamengo jogou bem. Então, para mim, a tendência é que quando a gente for enfrentar equipes mais fortes, a equipe também vai estar mais forte, né? Então, acho que o Flamengo se coloca, sim, como um candidatíssimo a diversos títulos. E digo mais, né? Acho que o Flamengo vem aos poucos encontrando aquele equilíbrio, né, que eu sempre relembro aqui essa coletiva que o Tite falou lá após a partida contra o Bangu, né, quando ele já falava ali do equilíbrio e tal, entre, né, o sistema defensivo, entre o meio-campo e o ataque. Eu acho que hoje a gente vai se aproximando. O que falta hoje para o time do Flamengo é aproveitar as oportunidades que cria, né? A gente, contra o Fluminense, foram 24 finalizações no total. O Flamengo poderia ter vencido, mas poderia já ter matado, né, a partida, né, nesse primeiro jogo, até pela vantagem que o Flamengo tem com os resultados iguais. E a gente vai falar, pô, Túlio, mas você ainda acha que o Fluminense tem chance? Amigo, é o futebol. Né? É difícil, né? O Fluminense, o time com Tite, por mais que os dados que você trouxe tenha também o trabalho.
Seu áudio está ficando um pouquinho ruim, Túlio. Tá ficando meio robotizado seu áudio.
Alô, 1, 2, 3.
Melhorou.
Então, assim, esses números que você trouxe aí, mesmo sendo junto com o Mário Jorge, mesmo se você pegar, beleza, o Flamengo levou um gol contra o Nova Iguaçu no jogo dela. Mas, cara, o Fluminense teria que fazer até o que não conseguiram fazer com o time do Mário Jorge, que é fazer mais de 2 gols, que é já fazer 2. Então, assim, é bem complicado para eles, mas eu acho que a gente está aí no caminho para ficar candidatíssimo aos títulos importantes da temporada.
E coloca a sua opinião aí no chat também, pessoal, para você que está assistindo a gente. O Flamengo hoje, neste momento, é o maior candidato, é o favorito ao título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro também? Coloca aqui no chat que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha, tá certo? Ó, tem o Allan Kardec, já está aqui com a gente, o Enzo Chaves, o Cross, o Enzo Chaves, que inclusive é membro do canal do Coluna do Fla. Agora, pessoal, se o Flamengo está num bom momento, quem dirá Nicolás de la Cruz? Meio campista do Flamengo, o cara está acima da média, encanta, me encanta assistir o de la Cruz jogando. Acima da média. De la Cruz lidera estatísticas com vitória do Flamengo sobre o Fluminense. O jogo do de la Cruz contra o Fluminense foi uma atuação muito bacana. Se bem que o de la Cruz perdeu um gol feito, vale lembrar, ali na pequena área no segundo tempo, o Flamengo poderia ter finalizado o jogo com 3-0, sendo que o de la Cruz poderia ter feito o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Perdeu um gol feito, fica aqui a crítica, mas vale destacar que ele teve uma atuação muito boa, inclusive vem tendo uma atuação muito boa. Está atuando muito bem desde que vestiu a camisa do Flamengo e parece que ele está com entrosamento, parece que ele é do Flamengo já no mínimo duas temporadas, né? Tem jogador que chega e demora um tempo muito grande para poder mostrar um serviço a mais, o De La Cruz não, já chegou já jogando e jogando bem. Contra o Fluminense, os números do De La Cruz foi muito acima da média. Ele deu 6 passes decisivos para gol, foi o melhor do Flamengo no quesito. Ele acertou 51 dos 55 passes que tentou, também foi o melhor do quesito do Flamengo. E ele acertou 3 das 4 bolas longas que ele tentou, também foi o melhor do time. Ou seja, além disso, ele deu 3 finalizações, acertou quase 80% dos dribles que tentou e conseguiu roubar 5 bolas. Ou seja, o cara tá voando, Túlio. Aí a pergunta que eu deixo é a seguinte. Ele começou sendo usado como meia-direita ali, como ponta-direita praticamente, puxando o jogo ali pro centro, né? Uma espécie de Everton Ribeiro, fazendo uma função que o Everton Ribeiro fez bem. Só que depois da lesão do Gerson, depois do problema renal do Gerson, o De La Cruz ele tá atuando como segundo volante. Você acredita que agora, neste momento, o De La Cruz está sendo bem utilizado pelo Tite? Essa é a melhor posição dele que ele pode encontrar no Flamengo? Acho que tá mudo.
Olha, eu acho que ele está sendo melhor utilizado agora, né? Inclusive, né, parecia uma polêmica quando disse que ele poderia ser utilizado como segundo homem no meio, né? Teve um pré-jogo aí que isso rendeu. E na minha opinião, ele fez, né, no caso até aqui, as suas melhores partidas ali como esse segundo homem. Assim, cara, eu sou muito fã do futebol dele, vem me tornando, né, cada vez mais a cada partida, porque o De La Cruz não teve aquela coisa de, ah, olha, o cara vem de fora, então ele precisa se adaptar, ele não sei o quê, tem que encaixar, achar o lugar dele no time. O cara parece que está aqui no Flamengo há 5 anos. Está, né, jogando com uma personalidade e qualidade impressionante. Até com o Rafa, a gente estava comentando no intervalo do jogo contra o Fluminense, falando assim, como ele consegue colocar a bola em lugares que parece impossível. Você olha e fala assim, pô, como é que esse cara vai... O que ele vai fazer agora? E, cara, ele consegue encontrar um passe e achar o companheiro com condição de dar prosseguimento à jogada. É absurdo, né? E fora a disposição tática que ele tem, né? É um cara que não se furta a ajudar o time defensivamente, tá sempre voltando, tem um pulmão, né, uma preparação física absurda, assim, excelente. E é um cara, como tá dizendo aqui o Ayrton Boni, que até aqui valeu cada centavo que o Flamengo investiu. Então é um cara que chegou...
O Flamengo já... até pagou barato, né? Parando para analisar.
Talvez tenha.
Vamos esperar um pouquinho mais, né? Mas dizer que pagou barato.
Por enquanto, sim. Se a gente for comparar, por exemplo, a chegada dele com a chegada do Pulgar, por mais que o Pulgar tenha vindo da Europa, ele vem, né, aqui do próprio mercado sul-americano, mas os dois, né, um é chileno e outro uruguaio, né? Então os caras conhecem. Então, o Uruguai também faz calor. O Pulgar levou praticamente 1 ano para ele começar a se firmar no Flamengo. Né? Chega no meio de 2022, né? Teve problemas de lesões nesse meio tempo. Tal. Não foi só questões técnicas, né, que o impediram de engrenar, mas levou 1 ano para ele poder ganhar espaço. Né? 1 ano depois que ele chegaram no São Paulo, que o Pulgar ganha espaço. Hoje é um cara importantíssimo, né? Também ali no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz não, o cara chegou, tá jogando assim, não tem como o cara não ser destaque nas partidas e não apontar. Já que isso aqui foi no calma, cara, a gente tá analisando ele hoje. Pode ser que ele não jogue, né, mais com tanta qualidade como ele vem jogando. E se acontecer, eu vou ser o primeiro aqui a falar. Mas me impressiona cada vez mais, a cada partida, o que o De La Cruz vem apresentando. E uma coisa, né, a gente está falando aqui de estatística, eu estava vendo um comentário no Twitter, não vou lembrar agora de quem, que aí eu correlaciono com o Everton Ribeiro do que eu já falei aqui. O Everton Ribeiro, no Flamengo, ele não é um jogador que você possa analisar a sua passagem aqui e falar assim, ah, vou abrir aqui, vou procurar uma plataforma de estatística e vou botar Everton Ribeiro e vou olhar aqui os números dele na época do Flamengo. Você não vai estar fazendo uma análise correta e fiel, porque o Everton Ribeiro, ele não era um jogador de muitos gols, de assistências. Pô, o Arrascaeta é brincadeira o que ele tem de assistência. O Everton Ribeiro não era esse jogador. Sendo que a importância desses dois jogadores para a equipe, para aquela equipe de 2019, 20, 21, 22, se equivale. E a mesma coisa para mim vale com relação ao De La Cruz. Ele não é um cara que a gente vai poder analisar aqui para falar das suas virtudes, olhando os números. Claro que aqui você está trazendo estatísticas diferentes, né?
Que tem um passos decisivos, né? Decisivo. E vai além de assistência e gol.
Que foge daquela da obviedade. Número de gols, assistências e tal, né? Mas o De La Cruz, ele tem que ser visto de uma outra forma e analisado de uma outra forma, né? Da sua postura tática, do seu comprometimento tático, sua movimentação no estádio. A gente tem a oportunidade de vê-lo jogar, ali com e sem a bola. Então, você tem uma visão melhor para poder fazer uma análise. E o cara é onipresente. Então, se a gente for pegar hoje, né? Fosse pegar hoje e falar assim, vamos ver aqui números de gols e assistências e tal. Talvez o De La Cruz, até porque, em teoria, né, ele hoje está jogando uma posição, em teoria, mais distante do gol. Ele seria o cara ali do penúltimo passe, né? Seria o cara do penúltimo passe antes do gol.
O gol do Pedro foi o maior exemplo de como está atuando o meio-campo. Foi o maior exemplo. De La Cruz é o cara que recebe a bola do volante e com a boa visão de jogo dele, ele dá um passe decisivo que limpa toda a jogada para o Arrascaeta. E aí a assistência vai na conta do Arrascaeta. Entre aspas, teve só o trabalho de dar o passe pro Pedro.
E o passe dele quebra toda a linha do Fluminense ali, né? Quando falou, além de limpar, deixou os caras desnorteados, né? E é um cara que você olha o futebol e parece simples, né? Fala, pô, isso aí eu faço também. E não faz, meu amigo. Não faz,
Exato.
É complicado. Então, assim,
No primeiro tempo, ele ainda tinha deixado o Pedro na cara no gol, no meio dos zagueiros, né? Lembrando muito bem aquele passe do Pulgar pro Pedro contra o Palmeiras no ano passado, né? O passe do Pulgar também foi fora de série naquele jogo. Então acredito que seja unanimidade, né? O De La Cruz está agradando a gregos e também a troianos. Então não venham me dizer aí, como eu já vi no Twitter, né? Aquele Twitter também, ele é meio complicado, né?
Teve um jogo aqui que eu botei o De La Cruz como o melhor do jogo, não lembro agora qual foi a partida. E aí teve uma mina que mandou assim no chat, o pessoal botou até no grupo de membros, não sei o quê. Eu esqueci o termo que ela utilizou, mas foi assim, tipo, dizendo que eu tava babando ovo de gringo. Eu babando ovo de gringo, né? Ela falando, eu que zoou aqui a galera, o cara abre, não sei o quê. Mas ela botou essa aí, pô.
Tá jogando demais, jogando fino da bola. Pessoal, clica no curtir, se inscreva no canal. Olha só, parece que é o Marcos Braz no chat, Túlio. É o fake do Marcos Braz. Ó.
Ele tava semana passada aqui com a gente, aí ele entrou o fake, mas o Braz era com S. Aí eu falei, pô, irmão, tem um S aí. Aí ele foi, consertou, agora tá bonito ali os trabalhos aí.
Olha só, Hilton, boa noite, pessoal. Salsicha 2019, muito oba-oba. O Cláudio Cruz, Túlio Rodrigues, você ainda lembra de mim? Lembra do Cláudio Cruz, Túlio?
Lembro, o Cláudio Cruz, ele já participou muito com a gente aqui. Antes ele usava ali o perfil, acho que era sem foto, agora ele meteu um mapa ali com o escuro do Mengão.
Mapa do Brasil, ó. Jackson Simões tá aqui, Tite não pode perder o vestiário, o Gabigol não tá bem, mas ele não pode encostar o cara, o Gabigol é raça. Inclusive, já aproveitando a deixa do Jackson... Aliás, só li o comentário dele porque ele já dá a deixa para o próximo assunto do Notícias do Fá, que é justamente o Gabigol. Gabigol pode voltar ao Flamengo em jogo decisivo contra o Fluminense. Inclusive, pessoal, tem informação agora, tá? Neste momento, acaba de chegar informação aqui, nossa reportagem do Coluna do Fá atuando ao vivo, informação sobre Gabigol. Lembrando que depois do jogo de sábado contra o Fluminense, em que Gabigol e Wesley foram desfalques porque estão se recuperando de problema muscular, o Flamengo folgou no domingo e iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira. Então o Flamengo começou a preparação para enfrentar o Fluminense no jogo de volta nesta segunda. Às 4 horas da tarde, os jogadores do Flamengo já iniciaram ali o treino no Ninho do Urubu. A expectativa era sobre a presença justamente desse cara, justamente do Gabigol, para ver se o Gabigol iria treinar com o grupo, se iria treinar separado, se ia ficar dedicado ao departamento médico. Aí a gente foi buscar, conversei com o pessoal lá do Flamengo e a informação que acaba de chegar, inclusive agora, neste momento, 6h20 na verdade, a informação acabou de chegar. Gabigol fez uma parte da atividade com o grupo, ou seja, o Gabigol ele não treinou em 100% da atividade nessa segunda-feira. Gabigol treinou em apenas uma parte dos trabalhos no Ninho do Urubu junto com o elenco. A outra parte ele ficou um tempo na academia e também fez um trabalho ali, mas como eu posso dizer, um trabalho mais específico, né? Visando essa recuperação plena do problema muscular que ele teve. Foram pequenas lesões musculares. Perguntei do Wesley. A resposta é a seguinte: o Wesley foi a campo, mas treinou separadamente. O Wesley, então, também não treina completo com o grupo. Já o Ayrton Lucas não foi para o campo, ficou apenas na academia e foi reavaliado pelo departamento médico. Ele também vai ser reavaliado amanhã, terça-feira, antes de iniciar a atividade. A princípio, a pancada que ele teve no jogo contra o Fluminense não preocupa, mas é bom esperar a reavaliação de amanhã para poder confirmar a presença do Ayrton Lucas nas atividades da preparação focada no Fluminense. Ou seja, para o jogo de sábado, o Gabigol ainda não é certeza, o Wesley também não é certeza e o Ayrton Lucas também não é certeza. Nenhum desses três treinaram completamente com o grupo, com exceção do Gabigol. Uma parte, o Gabigol treinou uma parte com o elenco do Flamengo. Então fica aí a expectativa para ver se o camisa 10 do Flamengo, que sempre gosta de aparecer em jogos decisivos, que sempre gosta de... causa até uma... ele em campo causa até um incômodo, além de questão tática, de questão técnica, né? Ele causa incômodo de fato, provocando, tirando a concentração dos adversários. Então, se bem que o Gabigol não é titular, mas pode entrar aí no segundo tempo, possivelmente, e ajudar o Flamengo aí no jogo contra o Fluminense, tá certo? Pessoal, próxima informação tem a ver... É um assunto um pouco mais delicado, já tem a ver com Wesley. Olha só, Wesley é acusado de agressão e ameaça em quiosque no Rio de Janeiro. Essa informação que acabou de chegar foi publicada pelo pessoal do Globo Esporte, em que, inclusive... Essa acusação de agressão é o seguinte, ó. Wesley é acusado de agredir homem em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O lateral direito teria desferido um golpe, um soco, após uma discussão com a vítima, que prestou queixa, e o advogado Mário Guimarães falou sobre o caso. Aí o Mário Guimarães, que é o advogado da vítima, né, o Mário, prestou depoimento na delegacia, prestou queixa, dizendo que toda essa discussão aí foi porque o Wesley ele viu esse Caio, né? Viu a possível vítima gravando o Wesley lá na praia. O Wesley não gostou, foi tirar satisfação, aí até então deu como resolvido. Mas depois que a vítima se distanciou um pouco mais, o Wesley foi até a pessoa e deu um soco na cara dele. E inclusive disse: se você soltar isso na mídia, o negócio para você vai complicar. Ou seja, é uma agressão, isso é de acordo com a acusação da vítima, do Caio. Isso é uma agressão, é uma atitude que a gente precisa... É claro, a gente não pode dizer que o Wesley está certo, que o Wesley está errado. São apenas notícias iniciais, depois o caso vai ser desbravado, mas a princípio é um assunto complicado para se tratar de um jogador do Flamengo, né, Túlio?
É, Primeiro, né, repudiando aqui qualquer tipo de violência, que é sempre lamentável, né, em qualquer circunstância, por quem quer que tenha tomado essa atitude, né, de partir para os finalmente. É, agora, como você colocou muito bem, a gente tem aí somente a versão do suposto agredido, né? Do rapaz lá que está dizendo que foi agredido pelo Wesley. É, pelo que eu li, parece que o Wesley não quer se manifestar, né? Eu acho que seria interessante a gente ter, porque imagina só, você é uma pessoa pública e você se sentiu incomodado porque alguém tirou uma foto sua. Não sei, será que o Wesley estava embriagado ali? Não sei, porque acho que isso para ele deveria até ser algo normal, né? Eu outro dia eu estava num restaurante e ele estava também. E eu estava com um amigo, o Gilson, ele mora em São Paulo, e ele falou, pô, eu queria tirar foto lá com o Ed, não sei o quê. Aí foi lá na mesa, a filha dele também estava lá, tirou a foto com o Ed lá normal e tal. É, assim, de boa, ele, né? Geralmente essa situação, o cara tá ali, porque o cara tá lá para jantar, né? Para comer, ele tipo, levantou de boa, ele, entendeu? Eu bati a foto ali, tranquilão. Então, assim, né? Um motivo... torpe, né, como diz na justiça, né, um motivo besta, né, pô, o cara tirou uma foto dele, é uma pessoa pública, mas tem que, de qualquer forma, ouvir, né, a versão do Wesley, por mais que ele não se manifeste publicamente, isso com certeza vai ser conseguido através, né, dos autos, se tornar um processo, ou através da divulgação do boletim de ocorrência, que ele vai ser chamado a prestar esclarecimentos. E lamentável, né? Uma coisa que tem que ser repudiada, como todas as violências que a gente teve, principalmente ano passado, no Wesley, no Flamengo, perdão, né? Que envolveu o Gerson, a gente teve a questão do Pedro, né? E tudo isso é.
E o próprio Marcos Braz, que é um dos envolvidos
Marcos Braz, assim, também, né?
Ele. O Flamengo vai entregar esse caso para o Marcos Braz avaliar. Isso em termos internos, em termos de Flamengo. Se afasta o jogador durante a averiguação do caso, se mantém o jogador normalmente entrando em campo, ou até uma atitude mais complicada de rescindir contrato, né? Mas isso aí são opções, são possibilidades futuras depois de como a repercussão vai ser, depois de como essas investigações iniciais vão ser tratadas pela justiça, né? Então, já o advogado já deixou claro que pediu acesso às câmeras do quiosque, né? E o advogado disse que quer que seja feito um exame de corpo de delito para poder ver como é que se sucedeu, né? Todos esses fatos. Porque, a princípio, a cronologia é a seguinte: Wesley estava com um colega no quiosque na Barra, essa pessoa tirou uma foto dele, Wesley não gostou, e aí depois houve uma leve discussão, mas depois esse torcedor, essa pessoa, saiu da região ali de onde estava a mesa do Wesley e, no momento em que parecia que estava tudo resolvido, o Wesley chegou por trás ali, de uma maneira, pegando o torcedor de surpresa, deu um soco aí no rosto, que, inclusive, até o Wesley, de acordo com a versão, o Wesley tinha até dito que, se jogasse na mídia, aqui, ó. Depois do soco, eu fiquei um pouco preocupado, disse a vítima. Ele me ameaçou. Falou que eu ia pagar caro se fosse jogar na mídia. Me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu. Minha boca tá doendo. Por medo, eu não quis fazer o boletim de ocorrência ontem, no domingo. Aí hoje liguei para os meus advogados e eles me aconselharam a vir aqui na delegacia para proteger a minha imagem e também a minha vida. Disse aí a vítima, né, de toda a situação.
Tem um pessoal aqui comentando, né, falando lá, segundo informações, o Wesley estava com aspecto de embriaguez. Esse não é o problema, né? Até porque, assim...
E domingo foi folga, né?
Aquilo que eu falo. O cara na folga, ele faz o que ele quiser, né? Ele faz o que ele quiser. Igual na outra polêmica que teve aí, que ele estava não sei aonde, até o comentário aqui em cima do carro, é polêmica vazia. O cara na folga, ele faz o que ele quiser. O atleta, ele tem duas opções, amigo. Ou ele preserva o corpo dele, ou ele vai... Antigamente, você tinha Sócrates fumava, Cruyff fumava, Ronaldo Fenômeno fumava, o Zico não fumava. O Zico se cuidava, o Messi se cuida, o Cristiano Ronaldo se cuida. É uma opção do cara, né? Não sai... faz ali as horas de sono recomendável e tal. Se ele estava na folga dele, isso não é o problema. O problema é ele agredir. Agora, se toda vez que ele bebe, ele fica agressivo, aí sim é um problema para ele, né? Porque isso aí, por exemplo, é uma questão pessoal do Wesley. Claro que acaba envolvendo o Flamengo, porque a notícia saiu Wesley do Flamengo. E aí entra um ponto interessante, Léo, até para fechar do que você falou, com que moral, por exemplo, você entrega um caso desse na mão do Marcos Braz, como é que ele vai, né, como é que ele vai lidar, com que exemplo ele vai ter para chegar para o Wesley e ele colocar com que ele, né, cumpra alguma sanção, uma suspensão, alguma coisa e tal. Até porque, assim, como é uma situação, por exemplo, diferente do Marcos Braz. Marcos Braz, já logo quando o caso foi divulgado, já vi com um vídeo, né? Do Wesley, a gente não viu o vídeo, a gente não, né, ainda não tem a versão ainda do Wesley, né, ainda é tudo muito nebuloso, né? A coisa, até para você tomar uma atitude. Porque, de repente, né, o Wesley pode ter uma outra versão aí que, né, corrobore, sei lá, ele agiu em legítima defesa, o cara agrediu ele verbalmente, o que também não justificaria a atitude de agredir ninguém. O que aconteceu de fato? Mas fica complicado para o Marcos Braz, pelo seu exemplo, né, para poder chegar ali e falar alguma coisa com o Ed. O ideal hoje, nesse momento, seria talvez o Tite conversar com ele, né, e apurar o que aconteceu, assim como a justiça vai fazer também. E, né, eu espero que resolva essa situação, mas é lamentável, né? Lamentável e, sim, triste, né?
É complicado, uma situação complicada. Olha aí, ó, superchat do membro Gustavo Horta mandou o seguinte: boa noite, caros. Claro que não estou titizado. Espero o título do Carioca primeiro. Depois veremos os títulos mais importantes. Falta muito pro Tite convencer. Aí, Gustavo. Fernandes mandou aqui, ó, também é membro do Coluna. Salve, galera do TV Coluna. Ah, Coluna Fla. O Thiago Laruso: sábado, se jogar dessa forma, é vitória na certa. Exatamente, não tem jeito. O Flamengo tá jogando o fino da bola. Massacrou o Fluminense no sábado, deixando todas essas polêmicas de lado. Dentro de campo, o Flamengo tá dando jogo, tá resolvendo. Inclusive, falando de dentro de campo, a gente lembra de gramado. Gramado lembra de arquibancada, arquibancada lembra de estádio. E aí a gente fala, e o estádio do Mengão, Túlio? Flamengo apresenta projeto de novo estádio para a Caixa Econômica Federal. Essa é uma atualização sobre toda essa novela do Flamengo em busca do estádio próprio. Isso porque no sábado pela manhã o Flamengo teve uma reunião com Carlos Vieira, que é um dos diretores da Caixa, em busca aí de viabilizar esse processo, esse projeto de construção do estádio. Então o Flamengo, depois de um pedido da Caixa, o Flamengo apresentou um projeto para o novo estádio. Lembrando que, já de acordo com a apuração da nossa repórter Mônica Alves, aqui do Coluna do Fla, da equipe de reportagem do Coluna do Fla, esse projeto tem a ver com a questão da viabilidade, da viabilização desse estádio novo do Flamengo ali na região do Gasômetro, que é uma área central aqui do Rio de Janeiro, tem fácil acesso à Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul. Inclusive, a gente do Coluna do Fla tem imagens exclusivas sobre a região. Então, o Flamengo apresentou esse projeto, lembrando que o terreno é da Caixa, dividido também com o Fundo de Investimento, né, que é ligado também à própria Caixa Econômica Federal, e o terreno é avaliado em cerca aí de 250 milhões. Então, tudo está sendo conversado, foi dialogado no sábado essa nova reunião. Aí a pergunta que fica, que todo mundo quer saber, Túlio: será que o estádio, de fato, agora sai do papel? Ou é aquela velha promessa de um ano eleitoral no Flamengo? Lembrando que em dezembro tem eleições para presidente do Flamengo.
Eu estou torcendo para que, de fato, seja verdade. No caso, o projeto, né? O estádio do próprio do Flamengo. Bom, se o Landim, de fato, fez a reunião, acho que é uma atitude correta. E um golaço, né? Um golaço também para o Flamengo ter um projeto. Então, com a capacidade, claro que a gente fica, né, com a curiosidade de saber isso tudo. Agora, eu gostaria muito de ver o projeto, né? E eu estava até vendo aqui no Twitter também de gente falando que o Flamengo pretende adquirir o terreno ainda no primeiro semestre. Eu perguntaria com que dinheiro, porque né, se ele parece ser em torno de 200 e tantos milhões, da onde o Flamengo
tira... É uma informação até do Guilherme Silva, também na nossa reportagem do Coluna. Ele disse que o Flamengo pretende fazer uma proposta ainda nesse primeiro semestre. Uma proposta financeira ainda nesse primeiro semestre. Mas assim, é uma ideia do Flamengo, né?
É, e aí a gente precisa saber de onde sairia essa grana, porque o Flamengo, se você olhar o balanço, não tem essa grana para tirar 200 e tantos milhões e pagar, como é que seria pago. Então, por isso, até quando teve a outra reunião em que o presidente da Caixa ficou meio, vamos dizer assim, vou utilizar apreensivo, porque não foi apresentado o projeto, e aí, mas você está indo comprar, você não tem que dizer para quê, meu amigo? A questão não é que o Flamengo está indo comprar, o Flamengo ofereceu uma espécie de parceria ali com a Caixa, uma coisa meio que nesse sentido, ao fundo, de... Né, de então,
revitalizar a área.
É, não é pura e simplesmente o Flamengo está chegando lá e falou, estou fazendo aqui uma proposta para você. Não, o Flamengo está oferecendo um outro tipo de negócio. Né? Então, não é você chegar lá e falar, me vende aí, eu vou te falar o que eu vou fazer, se eu vou fazer o parque de diversões, se eu vou fazer um estádio. O Flamengo está pedindo abatimento, facilidade de pagamento, é uma série de situações... que o Flamengo tem sim que apresentar um projeto, como apresentou agora, e um golaço para a direção. E claro, agora a gente tem que saber qual é o plano de negócio para que isso seja viabilizado. Primeiro, para a compra do espaço ali do terreno, como é que entra a Caixa, se vai abater o valor, se não vai, eles vão ser parceiros, não vão, a contrapartida, é só a revitalização da área, como vai ser. Também para viabilizar a construção do estádio, tudo isso tem que ser colocado, né, aos torcedores, e eu espero que, pelo menos, ele dê aí esse pontapé inicial. Agora, se não tiver nenhuma movimentação até o meio do ano, como colocou lá o Guilherme Silva, então foi dele que eu vi, não esperem que isso vá andar, porque como o Léo colocou muito bem, isso pode estar sendo usado para como uma, né, uma cortina de fumaça para a eleição. Então, meu candidato aqui, que vai ser fulano, né? O Landim ainda vai decidir quem é, vai construir um estádio do Flamengo. Mas se não tiver nada, não tiver comprado o terreno, não tiver apresentado o projeto, o modelo de negócio, a viabilidade, eu ficarei com muito pé atrás. Mas já sabendo aí que ele já se reuniu, apresentou um projeto lá na Caixa, legal, golaço aí da direção, espero que essa situação se encaminhe para que seja assim como foi o CT um dia, né, um problema a menos para o Flamengo.
Inclusive, a administração do Maracanã, tomar conta do Maracanã, operar o Maracanã, é muito trabalhoso, é muito custoso para o Flamengo. O Flamengo deixa de ganhar dinheiro, né? Então, a construção do estádio próprio é uma das soluções que o Flamengo tem para isso, né? Pessoal, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, isso é muito importante. Tem gente, muita gente participando aqui com a gente. Muita gente participando com a gente, é complicado, né? Muita gente participando conosco. Leandro, que inclusive é torcedor do Fluminense. O Flamengo tá por aqui. Cadê? O Flamengo é o nome do usuário, né? O Fernandes, que é membro do canal, ele colocou aqui, ó. Torço para que saia sim. O que não pode é ter estádio e ter que ceder a data FIFA e fazer shows, obrigando a pagar aluguel do Maracanã. O Hilton também tá com a gente. O Marcos Barreto. O Jussi Santos, o Alisson Silva chegou por aqui também. Fiz meu super chat em outra live do Mengão. Não fica chateado comigo, Túlio, por eu não estar fazendo super chat aqui no Coluna. Em breve voltarei a fazer meu super chat por aqui. Olha o Alisson. O Alisson, ele é de todos.
Ou seja, Alisson Silva está nos traindo. Né?
Pois é, né?
Lamentável. Porque o problema não é fazer o super chat. A gente entende, a galera vai ali, né? E tal. Até aí tá tranquilo, nem todo mundo tá abastado. Agora, nos trair, aí é brincadeira, né?
Aí é complicado, né? Pessoal, vamos lá pra nossa famosa e famigerada e aclamada revisão, assim como nos velhos tempos de Telecurso 2000, aproveitamento de campeão, defesa imbatível e mais, veja números do Flamengo na temporada. O Mengão tem 12 jogos em 2024, com 9 vitórias e 3 empates, 25 gols marcados, e apenas um gol sofrido. Tá demais o Mengão do Tite. Segunda informação aqui do nosso Notícias foi sobre o De La Cruz. Acima da média, De La Cruz lidera estatísticas em vitória do Flamengo. Ele foi o líder em passes decisivos, foi o líder também em acerto de passe, ele destoou acima da média em questão de bola longa, em questão de roubadas de bola, dribles, ou seja, ele praticamente dominou o meio de campo do Fla-Flu. Outro ponto também que a gente citou aqui no nosso Notícias do Fla foi o Gabigol. A gente trouxe informação exclusiva. O Gabigol, ele treinou uma parte da atividade dessa segunda-feira com o grupo, a outra parte ele fez dedicado à parte de academia. Wesley treinou separado e Ayrton Lucas não foi a campo. Ayrton Lucas ficou dedicado aí para reavaliação da pancada que ele sofreu. Né? Mas a princípio não preocupa, ele vai ser reavaliado amanhã, na terça-feira. E a gente falou também do caso Wesley. Wesley é acusado de agressão e ameaça em quiosque no Rio de Janeiro. Pois é, o Mário, que foi a vítima, a possível vítima, prestou queixa na delegacia, disse que o Wesley deu um soco na cara dele e que inclusive ameaçou ele de morte. Isso aconteceu ontem, no domingo, mas a denúncia só aconteceu agora, nessa segunda-feira. E por fim, a gente falou sobre o projeto do estádio que o Flamengo apresentou para a Caixa numa reunião com o Banco Federal no sábado pela manhã. Será que agora vai o estádio do Mengão? Será que as coisas estão desenrolando? Pois é, fica aí a dúvida. A gente do Coluna do Fla já está acompanhando toda essa situação, a gente está apurando, nosso time de repórteres, todo mundo acompanhando aí esse desdobramento do estádio rubro-negro, tá certo? Túlio, considerações finais pra galera, dá bronca em quem ainda não clicou no curtir, porque tem gente que fica de sacanagem, né? Pô, tem gente que tira onda demais, cara.
Tem que fazer igual o Marco Barreto aqui, ó. Ele falou que já deu like quando ele chegou aqui. Um abraço pra ele.
Parabéns, ó. Palmas.
Pô, de pé. Bom, agradecer aqui geral, né? Agradecer o Léo também, sempre uma honra estar aqui me dividindo a bancada. O nosso Leandro aí no comando das carrapetas. E lembrando a galera, daqui a pouco, às 8 horas, eu vou estar com o Elcio Ebert Neto, ele que já participou do Pode Falar com a gente, mas ele está lançando um livro chamado Palavras em Jogo, que é um livro, né, que fala, inclusive, né, do Ari Barroso, mas é um livro que fala da Rádio Fusão, né, dentro da cobertura do esporte, do futebol. Então a gente vai falar um pouquinho desse livro, falar de Ari Barroso, da importância que Ari Barroso tem para a história do Flamengo, o grande rubro-negro. Então, aguarda a galera aqui às 8 horas da noite, a gente ao vivo aqui vai bater esse papo. E vamos que vamos, né? Tudo nosso na hora deles, agradecer a audiência da galera e já contando também para a audiência de daqui a pouco às 8 horas.
É isso aí, galera. Então, até mais, acompanha a gente, já fica ligado daqui a pouquinho, daqui 1 hora e 15 minutos. É só tempo de você ir lá, colocar o arroz no fogo, tirar a carne do congelador, temperar a carne, dar aquela fritadinha na carne e jantar sob a entrevista do Túlio Rodrigues. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigado pela sua companhia e saudações rubro-negras.
Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna.